you're going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice.
So may we start.
Today is going to be an amazing day, and here's why.
It's time. I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka 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 snaker.
Your trousers are also equipped with explosives.
My advice is to just be.
Ooh. I'm sorry, did you say just be cool or just be
cool, James?
Right. You say you felt?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
You picked a real firecracker.
I believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
Oh,
Alô. Oi, gente. Aê, bom dia. Bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu. Eu sou Fabiano Liporoni e vocês estão aqui na Rádio Comunidade FM 106,3, a rádio do coração de São Pedro. Mais uma edição do Já Viu, edição número 46 da segunda temporada deste, que é o programa onde você ouve trilhas sonoras de filmes, de séries, de novelas, de tudo que passa por aí pra gente assistir, de tudo que é audiovisual que vale a pena ser ouvido. E o programa onde eu também conto de tudo isso. Falo de filmes, falo de séries, falo de novela, falo de reality, falo de Big Brother. Big Brother tá treta essa semana, hein? E falo de um monte, coloco um monte para tocar. E hoje vai ser um programa animado. Hoje a trilha é do filme Totalmente Selvagem, um filme, um clássico, vamos dizer, um clássico indie-americano, um clássico menos conhecido do cinema dos Estados Unidos, um filme de 1986, do Jonathan Demme, o diretor do Silêncio dos Inocentes. É um filme que ele fez antes de O Silêncio dos Inocentes e que já mostrava que o cara era maravilhoso. Vou falar de The Last of Us, a série da HBO Max que está arrebentando literalmente com tudo. Vou falar onde assistir os filmes do Oscar. Tem muito, quase todos os filmes já estão disponíveis por aí. Eu vou falar onde assistir esses filmes. Vou falar de mais séries, vou falar de mais filmes e tocar um monte de música. A gente começou com David Byrne, Louco de Amor. O David Byrne é um amigão do Jonathan Demme. Era, porque o Jonathan Demme já morreu. Inclusive, o Jonathan Demme fez um dos melhores filmes do Jonathan Demme, se chama Stop Making Sense, que é um documentário sobre um show do Talking Heads, que era a banda do David Byrne. E é um filme que mudou a história dos documentários, de como fazer um documentário musical. É um filme incrível. Então começamos com Louco de Amor, agora vamos ouvir Chel Feliciano e depois Steve Jones. Steve Jones é o punk do Sex Pistols, o mais legal do Sex Pistols, né? E na carreira solo dele, depois eu volto e vou falar um monte de Totalmente Selvagem. Até já.
Esperando que pare de llover para tirarme a la calle, porque cuando el agua cae no se queda seco nadie, y no me voy a mojar porque se me daña el pelo, así decía Marcelo. Pero hablando sin pensar que no se puede dañar lo que nunca ha sido bueno.
Ponte un sombrero, busca una capa, que del agua nadie se escapa.
Oi, gente. Você já viu Totalmente Selvagem? Se não viu, corra pro Prime Video e assista essa pérola do cinema feito nos Estados Unidos nos anos 80. É uma comédia louca misturada com road movie, aqueles filmes de estrada que os caras pegam carro e vão e não sabem o que vai acontecer. E Totalmente Selvagem é exatamente isso. É um filme dirigido pelo Jonathan Demme, o grande Jonathan Demme, que morreu precocemente e que é um dos... tem seu nome no panteão dos grandes da história do cinema, porque é um dos poucos caras que teve um filme que ganhou 5 principais Oscars de uma vez, obviamente, né? Que são o Oscar de melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor ator e melhor atriz em O Silêncio dos Inocentes. É o último filme que conseguiu essa façanha. Então, será que a gente pode chamar esse de o último grande filme de Hollywood? Eu sempre penso nisso, porque tem, obviamente, grandes filmes depois desse. Mas pro Oscar não tem. Então, se a gente considera tanto o Oscar... E a gente considera, a gente pode falar o que quiser, que o Oscar é vendido, que é um monte de velho que vota e que não assiste filme, principalmente os estrangeiros, que é um monte de gente que não sabe o que está fazendo ali, que pode votar e não vota. Mas a gente considera o Oscar, ainda é o show mais assistido no mundo quando é transmitido, ainda é o... todo filme que é ser indicado ao Oscar, e o Jonathan Demme teve essa beleza, essa façanha mesmo de vencer, de ter um filme vencedor dos 5 principais Oscars. Mas antes de Silêncio dos Inocentes, ele fez vários filmes, entre eles Totalmente Selvagem, filme de 1986, estrelado pela Melanie Griffith, no auge de sua beleza. Não foi no auge, na verdade, foi no começo, né, de uma carreira meteórica, uma grande atriz, linda e surpreendente. Nesse filme ela já surpreende, assim, ficou todo mundo chocado com a Melanie Griffith nesse filme. O filme tem o Ray Liotta também, que morreu há pouco tempo, um dos grandes atores americanos, e que teve sua atuação nesse filme muito reconhecida. Ele foi indicado a vários prêmios. E tem também um dos caras mais legais de Hollywood, que nesse filme faz o papel do bobão Charlie Driggs, o Jeff Daniels, que ele faz de tudo. O cara já foi de presidente dos Estados Unidos a bobão de Totalmente Selvagem em filmes americanos, né? E aqui ele é um yuppie. Lá nos anos 80 tinha um negócio que chamava yuppie, que eram os jovens bem-sucedidos que começaram a ganhar muito dinheiro com a Bolsa de Valores. E aí eles piraram, assim... Eles gastavam muita grana, então eles se vestiam muito bem, só usavam roupa de grife, relógio de grife, ostentavam mesmo, foram os ostentadores, assim, dos anos 80, todo mundo muito jovem, e a gente pode... O cúmulo do yuppie é o filme do Psicopata Americano, que era o yuppie, assim... cuspido e escarrado, que na verdade era um super serial killer desgramado, né? Mas aqui o yuppie do Totalmente Selvagem é um bobão, que geralmente a gente enxergava esses caras como os bobões, né? Os caras que ostentavam e não tinham história mesmo. E aqui ele leva um baile, mas um baile lindo, assim, da Lulu, que é a personagem da Melanie Griffith, que pega ele no meio de um acaso e leva o cara para a estrada, coloca ele no carro, joga os cartões de crédito dele fora, joga o dinheiro dele fora, joga o bip, na verdade na época eles tinham bip, e joga o bip dele fora para ninguém entrar em contato e sai para essa road trip amalucada, muito legal. A história, ela é uma, quando encontra ele, é uma morena com cabelo chanelzinho, assim, bem pin-up, com roupas pretas e tal, até que chega na casa da mãe dela e ela troca de roupa e é uma mocinha do interior, com vestidinho de florzinha, loirinha, muita coisa legal nesse filme, um roteiro maravilhoso. E essa moça de florzinha, de loirinha, bonitinha, foi casada com o malvadão vivido pelo Ray Liotta, ainda por cima, sabe? Ela tinha três facetas e o personagem do Jeff Daniels fica perdido ali no meio da Lulu. É muito bacana, se você não assistiu, assista. A trilha é maravilhosa, a edição do filme é muito boa. É daqueles filmes que você fica chocado de tão bobo que ele parece ser, mas tão perfeito que ele é. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir agora Sonny Ockerson. Ockerson. Nossa, que difícil falar isso. Ockerson com High Life. E depois uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos, Big Audio Dynamite. Ó, a gente tava tocando o Steve Jones, que era do Sex Pistols. Então, pra você ter uma ideia da trilha, da história desse filme, é de 1986, então tem muita banda pós-punk. O Steve Jones na fase dele pós-punk, né? Pós-Sex Pistols. E agora é Big Audio Dynamite, é o pós-punk do The Clash. É uma banda dos caras do The Clash, de metade do Clash. Eles formaram Big Audio Dynamite. Fizeram um show em São Paulo muito animal em 86, 87, no Palácio de Convenções do IMB, onde tiveram shows lindos, pós-punks, assim. Teve Suzy and the Banshees, Big Audio Dynamite, Peel, que era a banda do vocalista do Sex Pistols também. Então, lindeza. Então, vamos lá. Sonny Ockerson e Big Audio Dynamite.
Never you're so fine. I love the way you smile. Never you're so nice.
Oi, gente. Eu queria falar mais sobre o Jonathan Demme, o diretor de Totalmente Selvagem. É um cara de Nova York. Ele começou a carreira dele trabalhando com Roger Corman, que é um dos maiores diretores de horror, de cinema de gênero, né? Hoje a gente chama de gênero, mas filmes de terror mesmo, lá nos anos 60, anos 70. E aos pouquinhos ele foi mostrando a que veio, e o Corman foi dando corda para ele, e ele foi fazendo coisas muito legais. Ele foi aparecendo, foi conseguindo mostrar que suas ideias eram boas, então ele conseguiu fazer filmes de roteiros próprios, o que é uma coisa não muito fácil, né, de acontecer na carreira de jovens diretores. Mas o Jonathan Demme mostrou que ele sempre mostrou que era bom, que era um cara que sabia o que estava falando, que conhecia cinema, era um estudioso, ele via muito filme, escrevia muito sobre filmes, e ele sabia o que estava falando e sabia o que ele queria fazer mesmo. Para mim, ele fez um monte de filme bem interessante e tal, bastante filme que começou a aparecer, sabe, Crazy Mama nos anos 70, Melvin Howard já em 1980 e tal, nem lembrava, achei que fosse mais antigo e tal. Mas para mim, o Jonathan Demme apareceu mesmo no Stop Making Sense, que é o documentário dos Talking Heads, que era um documentário que, assim, eles eram amigos na época do punk americano e tal, e os Talking Heads era uma das grandes bandas pós-punk, né? Punk, pós-punk, aquela época de anos 70, CBGBs e tal, e eles queriam fazer um filme desse show, do lançamento desse show, e como eles não tinham grana, ninguém tinha grana na época, muita grana para grandes maluquices, eles tiveram uma super ideia, e o Jonathan Demme filmou essa super ideia da forma mais perfeita possível. Stop Making Sense é um filme, como eu falei antes, que ele é um ponto de virada no cinema documental musical. É um filme que quando eu assisti a primeira vez Stop Making Sense, eu lembro de assistir a primeira vez Stop Making Sense em VHS na minha casa, lá nos anos 80 mesmo. E eu fiquei chocado, eu falei, gente, alguma coisa está errada, parece que alguma coisa estava errada. Mas não tava, era o filme, né? Era, assim, a revolução na nossa cara, na minha cara ali acontecendo, e eu babando e tal. Porque o David Byrne, ele entra no... que era o vocalista dos Talking Heads, que tem músicas dele aqui no, na trilha de Totalmente Selvagem. Ele entra num palco sem cenário, um palco totalmente aberto, assim, com uma guitarra, um violão e um boombox, que chamava, né? Mas um toca-fitas, assim. Um desses aparelhos de som que tocava fita e tinha rádio, sabe? Que os caras iam pra rua com isso. E o David Byrne entra com isso e ele dá um play na fita, que começa a tocar a base de bateria, e ele canta em cima daquilo com a guitarra. Enquanto ele tá acontecendo isso, a banda vai entrando por trás dele, formando os Talking Heads, que dali para frente arrebentam no palco nesse filme que é muito, muito icônico, que é, de novo, é um filme, é uma referência a como se fazer documentário. Eu estou procurando aqui, não tem em lugar nenhum o filme para assistir, em nenhum streaming, mas putz, procure, porque primeiro que Talking Heads é uma banda obrigatória, não tem jeito, é uma das melhores bandas do punk, pós-punk americano, da new wave americana, e o David Byrne é um gênio, né? Tá aí até hoje, é o cara que lançou os Mutantes nos Estados Unidos, relançou Mutantes, na verdade ele lançou os Mutantes no, nos Estados Unidos por seu selo, esqueci o nome do selo, Waka Bop, e é o cara que revolucionou a música mesmo, sabe? Ele, quando a gente achava que ele ia por um caminho, ele ia por outro, mostrava que a gente estava sempre errado, ele estava sempre um passo à frente do público, dos fãs. Mas voltando ao Jonathan Demme, logo depois de Stop Making Sense, que é de 1984, ele lançou o Something Wild, que é o Totalmente Selvagem, em 1986. Foi mais uma virada na carreira dele, porque é uma comédia muito pastelão, assim, sabe? O Totalmente Selvagem, ao mesmo tempo que é um romance, e é um drama, e é um road movie, mas é comédia pastelão. E tem a Melanie Griffith, que era uma das mulheres mais lindas de Hollywood, fazendo pastelão, e ninguém esperava isso dela, nem do roteiro, nem do filme, nem dele. Então é Totalmente Selvagem, de novo, tá no Prime Video, assista, porque tem que ver. Tem que ver. É um filme de 86. E aí, lá em 91, ele fez outros filmes no meio do caminho. Fez Swimming to Cambodia, depois fez Casado com a Máfia. São duas comedinhas bestas, assim. Mas lá em 91, ele lançou O Silêncio dos Inocentes, que também é um filme que eu lembro de assistir uma pré-estreia. Eu trabalhava na MTV na época e teve pré-estreia do filme no Cine Marrocos, daquelas pré-estreias que tinha antigamente com café da manhã abundante, assim, a gente chegava, comia pra caramba e de repente fomos assistir o filme do Hannibal. E, assim, ficou todo mundo chocado. Na época eu trabalhava com o Rubens Evaldo Filho, escrevi o programa dele. E a gente saiu do cinema. O Rubens detonava tudo. O Rubens era um cara muito crítico. O cara que eu conheci na vida que mais entendia de cinema. E que sabia tudo. Ele falava e ele criticava. Foi o que eu aprendi com ele. Ele falava assim: assista o que você quer criticar. Sabe, por pior que você saiba que o filme vai ser, assista. Pra não você falar, não vi, não gostei, não existe isso. Sabe, assista e fala assim, eu assisti e achei uma porcaria. E o Rubens sempre achava esses pelos em ovos, esses detalhes que ele acabava detonando nos filmes. E Silêncio dos Inocentes foi um dos filmes que eu assisti com ele, que eu terminou o filme, eu olhei pra cara dele, ele tava mudo, assim, sabe? Ele não conseguiu dizer nada. E eu entendi, o cara babou mesmo. O filme é maravilhoso. E foi, né? É o filme que ganhou os 5 principais Oscars. Foi super sucesso. Anthony Hopkins virou quem virou. A Jodie Foster, que era considerada uma boa atriz, mas era aquela atriz que era criança, foi crescendo, não sei o que. De repente virou uma puta atriz. E aí começou a fazer só o que ela queria mesmo. E o horror, que o Silêncio dos Inocentes é um filme de horror, o horror foi elevado a uma categoria de filme bom, sabe? Porque até então, horror era um subgênero do cinema, né? E o Silêncio dos Inocentes fez com que todo mundo acreditasse que não, que horror é um gênero que deve ser levado em consideração. E foi levado em consideração. E deram 5 Oscars para os caras e o resto, como diria o Shakespeare, o resto é história. Vamos ouvir mais, The Troggs e Yellow Man. Só banda maravilhosa na trilha de Totalmente Selvagem. Aí eu volto. Come on, hold me tight.
Well, this one called the volcano eruption. Well, you see, 84 crowd of people. You know, man, I become new. It name, nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. The youth them just adjust up in a white collar shirt. And some of them wear it till it resemble dirt. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. No way, I ain't gonna do it. Turn out your left pocket. I'm searching for a comb automatic. I'm searching if you have any ratchet. He said, what is your number? I didn't answer. What is your number? I still don't answer. What is your number, boy? I really don't answer. In Bangkok, in Chapa, chopper. Me mama, then me started to answer. Guess what I say? 64, 46, BMW. What you want? 64, 46, BMW. Love. He said, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Lord, it name. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not it on yam cattle, not it on yam dirt. He come from the planet of Earth. He come from the planet of Earth. Say granny in a kitchen, I cook rice and chicken. The jet out a door, I cook a it a soup. No trouble granny, granny never trouble you. Nothing cook up in my tals too. He aim, nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. The youth them a dress up in a white collar shirt. And some of them wear it till it resemble dirt. He said, he want me to join the army. I ain't gonna do it, officer. No way, I ain't gonna do it. Turn out your left pocket. I'm searching for a comb automatic. I'm searching if you have any ratchet. He said, what is your number? I didn't answer. What is your number? I still don't answer. What is your number, boy? I really don't answer. In front of me chopper, me mama, then me started to answer. Guess what I say? 64, 46, BMW. What you want? 64, 46, that a BMW. Lord, he said, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Lord, it him. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Not it don't yam cattle, not it don't yam dirt. He don't yam cattle, not it don't yam dirt. He come from the planet of Earth. Cause not it come from the planet of Earth. Cause things me used to do, me not go do it no more. Things me used to do, me not go do it no more. The year it changed to 84. But here yellow man come fi tell you the score. He said, he want me to join the army.
93 FM. Tudo feito com muito carinho pra você. A FM do coração de São Pedro.
Comunidade FM.
Aqui você ouve as melhores.
106,3.
Well, this one called the volcano eruption.
Oi, gente. Você já viu The Last of Us? Se não viu, senta que lá vem história. The Last of Us é uma série da HBO Max. Que, muito obrigado, HBO Max. Eles estão lançando um capítulo por semana, um episódio por semana, do jeito que eu gosto. Odeio fazer maratona e sentar assistir tudo de uma vez, não gosto. Eu gosto de assistir de vez em quando, quando eu quero, uma vez por semana, para o amor durar, perdurar. E já está no episódio 5. E eu digo uma coisa, é um absurdo. The Last of Us, por enquanto, tudo bem, a gente está em fevereiro, dia 18 de fevereiro, é a série do ano. E se não for a série do ano, vai ser top 3 de 2023, porque é muito impressionante. A série é baseada num videogame chamado The Last of Us, que conta a história de um mundo pós-apocalíptico, onde um vírus mortal, tipo uma Covid-19, do mal, muito do mais do mal ainda, infecta as pessoas pelo ar, por mordida, por assim, começa pelo ar, mas depois é por mordida e transforma as pessoas em zumbis. As pessoas não morrem e elas começam a desenvolver fungos pelo corpo, então elas acabam aparecendo, são os zumbis mais lindos de todos, na verdade. Eles são zumbis desgramados, né? Que assim, além, zumbi geralmente é aquele monstro que fica andando no meio da rua devagar, meio tonto, meio, parece que tá bêbado, né? Não, os zumbis de Last of Us, de The Last of Us, eles são muito do mal mesmo. Eles são rápidos e eles querem morder, e mordeu, machucou, já era. Transforma a pessoa em zumbi e já era. Não tem o que fazer, tem que matar, porque os zumbis são muito desgramados mesmo. E The Last of Us se passa num futuro próximo, assim, onde o homem, o ser humano, tem que viver escondido e criar fortalezas para que os zumbis não cheguem onde eles estão vivendo. E é um horror. E é um horror. E a série é sobre um cara que é vivido maravilhosamente pelo Pedro Pascal, que é um... é um ator chileno que ele apareceu em Narcos, né? Ele é chileno, mas viveu a vida inteira. Ele cresceu nos Estados Unidos, porque a família dele fugiu do Pinochet, foi morar nos Estados Unidos e ele cresceu lá. E ele explodiu em Narcos, ao lado do Wagner Moura. Aí depois ele fez Game of Thrones. E agora ele está tendo o seu grande reconhecimento em The Last of Us. É um cara, ele é um grande ator, é um cara que faz qualquer coisa. Então ele foi tipo traficante de drogas, depois ele foi um malvadão em Game of Thrones, todo mundo era malvadão em Game of Thrones, né? E agora ele é um cara que tenta salvar, ele tem a função de salvar a humanidade em The Last of Us, porque ele fica encarregado, ele é o Joel, e ele fica encarregado de levar a Ellie, que é uma menina de 14 anos de idade, que aparentemente ela é a salvação, ela tem o antídoto para o vírus dos zumbis, porque ela foi mordida por um zumbi e não virou zumbi. Então ela tem inclusive a cicatriz na pele, assim, e não virou zumbi. Então eles acham que ela, que o sangue dela é forte o suficiente para combater essa desgraceira toda. E o Joel
acaba caindo no colo dele, literalmente, quase que literalmente, salvar a menina Ellie e atravessar com ela os Estados Unidos, porque tem um povo que cientistas, blá blá blá, que estão do outro lado do país, que podem estudar o sangue da Ellie e ver se isso é real mesmo, se eles podem criar uma vacina a partir dessa menina. Só que, obviamente, ele tem que atravessar um país tomado por zumbis, tomado por milícias, tomado por pessoas que querem acabar com tudo, não importa o se aparece na sua frente. Cada um tem um motivo bizarro, assim, e pra lutar com o outro. E, assim, eu não sou do videogame, infelizmente, eu sempre falo isso. E, mas a série, assim, eu fiquei primeiro com o pé atrás, porque sempre que aparece alguma série, algum filme baseado em videogame, eu acaba sendo porcaria. Porque os caras tentam emular aquela sensação do videogame no filme. E são coisas diferentes, né? São mídias diferentes. Você tá assistindo um filme, você não tem o controle como você tem o do videogame nas mãos, né? Pra criar a sua história. Então, demorou, mas chegaram a essa conclusão em The Last of Us. A gente finalmente vê uma série que é baseada no videogame. Tem muita coisa que você enxerga ali dentro, que vem diretamente do videogame. Você fala assim, ah, os caras aqui jogando um videogame na nossa cara e tal. Mas é uma série com historinha, com a cinematografia do The Last of Us não é muito de videogame. Apesar de ser muito influenciada, ela é uma série que usa de câmera, de cinema, de série, pensa a história como uma série mesmo. Não como um videogame que tem que ser visto na televisão ou no computador, onde quer que você assista, né? Mas, assim, são 5 episódios de Last of Us que foram lançados até hoje, sábado, 18 de fevereiro, que estou gravando, ou estou contando para vocês aqui. E amanhã, domingo, os episódios são lançados no domingo à noite, na HBO Max. E desses 5, pelo menos 3 poderiam ser filmes, poderiam ser longa-metragens. O primeiro episódio é lindo, assim, a apresentação de todo esse universo de The Last of Us, o primeiro episódio te deixa bobo, assim, sabe? Tipo, eu fiquei chocado com o primeiro episódio. O terceiro episódio é uma das coisas mais lindas que eu já vi em séries em todos nos 40 anos que eu assisto série, mais até. Eu via quando era molequinho, gostava de Perdidos no Espaço e Tudo no Tempo, desde sempre, né? E o episódio 3 de The Last of Us, eu falei assim, acabou, eles podiam terminar a série aqui, porque é uma das coisas mais lindas de todas. É uma forma que ele... É uma história que não parece que você tá vendo uma série, parece que você tá vendo um filme. E quando volta para a série, assim, quando ele te traz de volta para a vida da série, você fala assim, meu, o que aconteceu aqui que eu tô chocado. Aí o episódio 5, minha gente, aí na verdade assim, terminou o 3, eu falei, beleza, não tem mais, não, os caras atingiram o ápice aqui, né? Até que eles lançam o episódio 4, que é um episódio meio de passagem, assim, é muito bom, é o episódio mais videogame de todos, para chegar no episódio 5, que é um episódio de loucura, de alucinação, não alucinação, mas de excitação e de... É muito filme de terror, é muito videogame de terror, e os caras conseguiram contar uma história de videogame. Assim, o episódio 5 é super videogame, só que não é. Só que é uma série, só que é muito cinema aquilo. Eu tava falando com o Daniel, amigo meu ontem à noite, ele falou assim, o episódio 4 e 5, se juntassem os dois, daria um longa-metragem maravilhoso. Eu acho que o 3 daria, e o 4 e 5 também daria um outro longa-metragem que seriam subprodutos do The Last of Us, sabe? É assim, tô chocado, tô babando, ainda tem mais vários episódios a serem lançados, eu vou falar muito mais de The Last of Us, e se você não assistiu, assista, tá na HBO Max, todo domingo eles lançam episódio novo, e babe igual eu babo. Vamos ouvir mais música? Mais uma vez, filme dos anos 80, o que tem na trilha de filme dos anos 80? New Order, sim, Temptation, e depois Fine Young Cannibals, que é uma das minhas bandas preferidas. Eu não gostava de Fine Young Cannibals, mas aí, quando eu morava em Lyon, um amigo meu inglês fez eu comprar um disco deles, que era um single de 12 polegadas, que era um vinil transparente, e eu comecei a ouvir o vinil transparente e me apaixonei pelo Fine Young Cannibals. E o vinil é exatamente essa música do Ever Fallen in Love, e é um vinil bem valiosinho, assim, tipo, uma hora eu vou vender também. Então vamos lá, New Order e Fine Young Cannibals. He said he wanted me to join the army.
Oh, you've got green eyes.
Oi, gente. Outro dia eu falei aqui sobre... Putz, até eu tô meio chocado hoje com essa notícia. E... Mas vamos lá. Chocado no bom sentido, na verdade. Outro dia eu falei da Batalha do 100, que é aquele reality show... seriado reality, né? Coreano, lançado pela Netflix, onde eles pegam as 100 pessoas mais fortes, com o corpo, com o melhor corpo, é bem louco, né? São os mais fortes, nem os maiores, mas 100 pessoas com o corpo perfeito na Coreia, e levam essas 100 pessoas para batalharem e para no final ir sobrando e para irem eliminando, e no final sobra uma que é a vencedora da Batalha do 100. Essa Batalha do 100 foi, como eu disse aqui, com certeza baseada no Round 6, né, no Squid Game, e que é o grande sucesso de série coreana dos últimos tempos, tal, da Netflix também, e que chama Squid Game no mundo inteiro, menos no Brasil, né? Squid Game é o jogo da Lula. Eu acho que eles ficaram com medo do título aqui, mudaram para Round 6. E o Round 6, assim, agora estão fazendo um reality show, eu já falei aqui também, baseado em Round 6, e também com essas batalhas, e as pessoas que estão sendo eliminadas estão reclamando que é muito duro, estão sofrendo, blá, 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 mas sabiam onde entravam, né? Sabiam o que estavam participando e... Pode reclamar, obviamente, deve reclamar, né? Mas o povo sabe onde entra. E o Round 6, por sua vez, foi baseado num filme que é um dos filmes, meus filmes preferidos da vida. É um horror. Não é da vida real, mas é assim, é um horror violentíssimo que explode a tua cabeça, explode um monte de coisa no filme. É um filme de 2000, filme japonês, chamado Battle Royale, que é baseado num mangá japonês, lançado no ano anterior, em 99. E a história, assim, é uma história super simplesinha, assim. É uma história que, num futuro distópico, num presente distópico, o Japão é governado por um governo fascista, ditatorial, horroroso, assim, e eles aprovaram uma lei que os adolescentes que estão na escola, que estão no ensino médio, eles têm que... Uma das provas finais do ensino médio é que esses adolescentes são jogados literalmente numa ilha, e só sai um vivo de lá de dentro, que é o que vai se formar naquela turma no ensino médio e vai se formar com todas as honras e benesses de tal feito por ter sobrevivido a essa barbaridade. E, então, pensa bem, Battle Royale é um filme sobre adolescentes se matando com o que encontram pela frente, porque... jogando pela sobrevivência, literalmente mesmo, né? E o filme é muito bom. Os quadrinhos japoneses são muito... Eu fui ler os quadrinhos depois de ver o filme. É um filme que ficou muito presente na minha vida por muito tempo, assim. Inclusive, uns trabalhos que eu fiz foram muito influenciados por Battle Royale. Nada de violência, assim, mas... da estética crua e muito realista. A grande virtude problemática do Battle Royale é que é um filme muito realista, assim. Então, é tudo muito gráfico, assim. A gente enxerga as coisas. Então, você tem que ter um pouco de estômago para assistir Battle Royale. Mas eu tô falando tudo isso porque, finalmente, Battle Royale volta a estar... à nossa disposição, e ele estreou essa semana no Mubi. Olha que felicidade! Eu falo para vocês que Mubi é o streaming a ser descoberto e assinado. É aquele streaming que só passa filme muito bom. e Battle Royale estreou essa semana no MUBI. E, por favor, assistam, porque é um filme que conta muito sobre... Não só sobre violência, é um filme violento e hoje em dia... Na verdade, não hoje em dia, mas o Battle Royale foi um filme que premeditou essa onda de filmes do horror, do novo horror que está acontecendo. Do horror mais vida real mesmo, sabe? Menos... acabei de falar que The Last of Us é maravilhoso e tem um monte de monstro, mas tem muito filme hoje em dia que é maravilhoso sem monstro. Muito horror hoje em dia sem monstro. E Battle Royale, e Round 6, e o jogo do 100 são provas de que o horror e a violência funcionam sem monstros também. Punk. Vamos ouvir música, vamos ouvir The Phillies e depois o grande Oingo Boingo, uma das bandas mais legais do New Wave Pop americano, de onde surgiu o grande, maravilhoso... O maior colaborador do Tim Burton, o cara que mais fez, que criou todas as trilhas do Tim Burton, o Danny Elfman. E eu descobri outro dia que o Danny Elfman é pai. Deixa eu agora descobrir agora. Esqueci o nome dela. A filha do Danny Elfman é uma diretora muito bacana. Ela fez um filme chamado Next Exit, lançado no fim do ano passado, maravilhoso, filha do Danny. E o Danny Elfman é o cara, é o frontman do Oingo Boingo, e fez tudo contra a trilha do Tim Burton, de um monte de gente, já ganhou Oscar por trilha. E vamos ouvir Oingo Boingo, Not My Slave, e antes The Phillies com Crazy Rhythms.
You remind me of a TV show. That's alright, I don't want it.
Oi, gente. Você já viu Infinity Pool? Se não viu ainda, corra, procure, dê um jeitinho aí, porque o filme é necessário, importante, vital. Um dos melhores filmes do ano, já tá na minha top 5 do ano. É um filme escrito e dirigido pelo Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, que vem fazendo uma carreira brilhante. Ele, 3 anos atrás, lançou o Possessor. Eu já falei muito aqui desse outro filme do Brandon. E Infinity Pool foi lançado agora no Festival de Sundance, em janeiro, nos Estados Unidos. Vai passar essa semana no Festival de Berlim, na estreia europeia do filme. O filme já passou nos Estados Unidos no cinema e já está em VOD. Então ele já está disponível para ser visto nas formas alternativas por aí. E é um absurdo. Eu estava falando do Battle Royale, que criou, não criou, mas tipo, que consolidou essa história de horror da vida real, horror sem monstro, onde o monstro é o seu vizinho. E o Infinity Pool é muito isso. O monstro, no caso, não é o vizinho, mas é o vizinho de quarto no mesmo hotel que você tá. É a história de um casal que vai passar umas férias num desses resorts em um país, algum país pequenininho, atípico. Na verdade, é um país inventado para o filme. Mas ele é um escritor que tá com, que não consegue escrever, e a mulher dele é uma, assim, a gente fica sabendo que ela é uma mulher rica que o sustenta, filha de um milionário, e ele casou bem, como ela mesma diz no filme, ele casou bem. E no hotel eles conhecem um casal bem interessante, assim. O cara é um francês arquiteto e a mulher é uma inglesa atriz, e eles moram em Los Angeles. E eles vão à praia juntos, e na volta de um desses dias de passeio pelo país, pela ilha que eles estão, o escritor, vivido pelo Alexander Skarsgård, ele atropela uma pessoa. E esse país tem leis muito severas quanto em relação à violência, ao uso de drogas, à bebida, e ele atropelou uma pessoa, um cara, matou essa pessoa, então ele recebe a pena de morte. Ele tem que morrer. Só que nesse país, eles desenvolveram clones, eles conseguem desenvolver clones das pessoas, para que as pessoas que têm dinheiro possam comprar esses clones, pagar para esses clones serem produzidos, para, por exemplo, morrerem em seu lugar. E é o que acontece com o James, com o personagem do Skarsgård. Ele fica preso, só que ele paga para que um clone dele seja feito, e o clone dele morre no lugar dele. Ele assiste o clone dele sendo morto, inclusive pelo filho do cara que ele atropelou. E o filme começa com a primeira pergunta filosófica. O filme tem várias perguntas filosóficas, e uma coisa que eu gosto muito do cinema de horror é que, diferente de comédia, diferente de ação, de aventura, diferente da maioria dos filmes dramáticos, o filme de horror sempre tem pelo menos um pé na filosofia, nas indagações sobre loucura, sobre espírito, sobre vida e morte. E filosofia é isso, é você sempre se perguntar sobre o que está acontecendo no seu dia a dia, na sua vida. E nesse filme tem a primeira indagação, que é a seguinte: será que eles mataram o clone, ou será que eles mataram o James de verdade? E o James que sobreviveu não sabe responder essa pergunta. Ele acha que ele é ele mesmo. Mas se clonaram a pessoa, pode ser que quem sobreviveu foi o clone. E a partir daí o filme é um absurdo, assim, é um roteiro, é um dos roteiros mais loucos do ano, dos últimos anos, na verdade. O filme é um, é uma espiral, é uma progressão geométrica de doideira, porque ele, a doideira vai, de repente, ele é um filme que tem um clima muito estranho, ele tem um clima decadente, esse hotel que eles vão é um hotel muito decadente, ele chama Infinity Pool, que é aquela piscina infinita, sabe que é a moda de hotéis bacanas, tem piscina infinita, né? Então eles vão para um desses hotéis que, em princípio, tem uma piscina infinita e por isso é um hotel bacana, um resort bacana, mas não necessariamente, né? E... só que é tudo meio decadente, sabe? A fotografia do filme é uma fotografia muito branca, é tudo muito... com pouco contraste, sabe? As cores não são bonitas. Parece meio que uma... que eles estão num lugar que já foi muito bacana décadas atrás e que resolvem reabrir esse lugar e não fazem com que ele se pareça que esteja em 2023. É meio isso, assim. E lá eles sofrem. Lá eles vão para se divertir, mas acabam sofrendo. Na verdade, assim, eles acabam sofrendo até que eles aprendem a sobreviver nesse país, nesse resort. E eles acham que aprendem, mas é assim, é doideira. Se você gosta de filme louco, de filme... que não é filme com plot twist, com reviravolta de roteiro, é filme... que é uma... o filme em si é uma reviravolta de roteiro. Nada no filme é esperado. Nada no filme você fala... ah, sabia que ia acontecer isso agora. As referências cinematográficas do Brandon Cronenberg para esse filme são as mais doidas de todas, sabe? Me lembrou muito de diretores tipo Bellatar, muito do Alain Resnais. Coisas... não usuais mesmo, sabe? E o Brandon Cronenberg, ele, como o pai dele, ele consegue criar universos nos seus filmes. Sabe, Possessor é um filme que a gente nunca viu antes. Tem muita referência do pai dele em Possessor ainda. Mas Infinity Pool não tem mais referência do velho Cronenberg. O cara conseguiu criar um universo cinematográfico e de história e de cinema novo mesmo, sabe? Eu assisti o filme e falo assim, me perdi nessa lindeza que é. E além de tudo, para completar a cereja do bolo, é que o filme é estrelado pela Mia Goth, que é essa atriz inglesa maravilhosa, ela é a deusa do cinema do horror dos últimos anos, né? Ela só faz filme bom, é uma grande atriz e ela é neta da Maria Gladys, a atriz brasileira que fez filme do Glauber, que foi musa do cinema novo e que hoje de vez em quando faz uma novela ou outra na Globo, papel de empregada, sabe? O desperdício, precisamos falar sobre o desperdício da Maria Gladys na dramaturgia brasileira. E a Mia Goth fala muito da avó brasileira, fala que ela tem vontade de fazer filme em português porque ela fala português, e aguardamos Mia Goth em algum filme brasileiro. Tomara que não chamem na Globo para fazer filme porcaria, né? Vamos ver. Vamos ouvir música? Mas, ó, não vamos ouvir música, não. Quer dizer, vamos, mas eu já vou me despedir. São 11 horas 47 minutos, dá pra tocar mais umas duas músicas, três. Mas eu já vou dar um tchau, porque acabou. Não tem muito mais tempo. E valeu pra quem ficou até agora, pra quem me acompanha todo sábado. Volte a semana que vem que vai ter mais música boa, mais história boa, mais filme bom, mais filme ruim. E bom carnaval. Pulem com responsabilidade ou não, se você não é da responsabilidade, não pule com responsabilidade, mas cuidado, vai chover, vai, cuidado com o celular para não perder e divirtam-se. Beijos, tchau.
Today is going to be an amazing day, and here's why.
It's time to start. I don't consider myself to be a particularly ethical person.
Son of a bitch!
But I am fair.
The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
I'm a rule breaker. I'm a rattle, chicka 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 snaker.
Your
trousers are also equipped with explosives.
Surprises,
my advice is to just be.
Ooh. I'm sorry, did you say just be cool or just be cool, James? Right. You say you felt?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
You picked a real firecracker.
I believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good!